partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Bom dia, fã de futebol, que prazer falar isso com essa ênfase. O Futebol S.A. está de volta. Bom dia, Tom.
Bom dia, tio.
Bom, voltou. Peraí. Bom, voltou. Cadê Marcelo Azevedo?
Cadê Marcelo?
Cello, toda ausência será condenada. Você trata de aparecer, viu? Estamos lhe procurando, já. Eu quero ver a sua carinha bonitinha. Bonitinha é bondade nossa, porque a gente ama e o amor, né? Entender essas coisas. Mas eu quero ver a sua carinha aqui com a gente, Marcelo Azevedo. Um bom dia pra você que tá ligado aqui na Rádio Metrópole, pra você que tá ligado no Portal Metro 1. Esse é o Futebol S.A. Um programa feito pra falar de futebol, mas o campo e bola que a gente ama é um pouquinho ali de escanteio. Porque a gente quer falar de gestão, negócios, bastidores e tudo que faz pra gente o futebol ser melhor ou pior dentro de campo. Eu tô com Tom Asman, Renatinho Guedeville, Tchelo Azevedo conectado com a gente já no ar, e eu já vou dar bom dia pra vocês, meus amigos, porque eu não posso viver essa emoção sozinho. Bom dia, Tom Asman, bom dia, Renatinho Guedeville.
Bom dia. Meus amigos, bom dia, Tchelo, que daqui a pouco vai entrar aí com a gente. Velho, felicidade, viu? Depois de uma parada obrigatória de 15 meses, nós estamos de volta, chegando aqui para mais uma temporada, a quarta temporada do Futebol S.A. E agora isso de aí, casa nova, né, Cacito? Precisamos falar da casa nova.
Sem dúvida. Alô, Chico Kertz, coração com a mão, viu? Que é isso, rapaz? Olha, eu vou dizer um negócio para você.
E olha a casa, hein, velho? Olha o
bem
padrão
tratado,
da casa,
viu, velho?
Grande Rádio Metrópole, prazer imenso a gente estar aqui. Um orgulho, né, Tom?
Um orgulho. Poxa, a gente tá muito feliz, é uma honra, uma alegria, um privilégio. Não tem nem o que dizer, né?
Total.
Tá todo mundo aqui na expectativa da gente começar o programa.
E um abraço especial pra todo mundo que ficou nesse período perguntando: cadê vocês? Olha, nós ficamos com muita saudade. Vou avisar logo aqui, não foi briga, deu pra ver, né? Não foi nenhum tipo de problema, foi simplesmente cada um tendo que fazer uma coisa em um lugar diferente. Futebol S.A. deu aquela paralisada, mas voltamos, e olha, voltamos no melhor estilo. E pra você que não conhece a gente, somos isso aqui. Um grupo de apaixonados por futebol que tem interesse em debater um outro aspecto do jogo. Um aspecto que pode parecer menos atrativo, mas que é cheio de detalhe interessante, que com certeza nos ajuda a entender o macro, a entender o jogo e a entender a indústria do entretenimento, que é o futebol. Então, bem-vindo a você que não conhecia, para você que conhece, que está lá no canal do YouTube falando com a gente, um beijo, bem-vindos. E essa base de fãs que a gente tem, ela é repleta de gente, de personalidades, de pessoas relevantes, de autoridades no assunto.
É verdade.
E aí eu acho que cabe, né, Tom e Renatinho, a gente começar a chamar pessoas que tiveram ali a simpatia, o cuidado de mandar as
boas-vindas
pra,
né,
gente, a gentileza. Nós vamos começar com um profissional que é reconhecidíssimo no mundo inteiro pela sua narração, pela sua personalidade, e que começou na carreira aqui, ó, nessa casa.
Boa!
Ainda quando era cidade. O Grupo Metrópole. Vamos chamar o André Reine, que ele tem uma mensagem pra gente muito bacana. Vem, Andrezinho.
Fala, galera do Futebol S.A. Vocês sabem o carinho que eu tenho por vocês e como eu sou um fã do trabalho de vocês. E fiquei muito feliz com essa notícia. Vocês agora na Rádio Metrópole, a partir agora de 1º de abril. E não é mentira não, hein? Já a partir desse sábado, meio-dia, na casa que é fantástica e onde eu comecei a minha carreira. Quando ainda era a Rádio Cidade. Então vou estar ligado sempre com vocês do Futebol S.A. na Rádio Metrópole. Combinado? Sucesso! Vocês merecem!
Valeu, Andrezinho Reine.
Grande Andrezinho, grande Andrezinho. Brother, irmãozaço aí. E da casa, prata da casa.
Da começou casa. Aqui a vida dele. Um cara que tem realmente história aqui.
Cacito, eu vou te falar, eu tive episódio na época com o Andrezinho. Episódio não, né? A gente, eu lembro de 1995, Brasil e Uruguai, na Fonte Nova, dois gols de Ronaldo. Lembra? Eliminatória, se eu não me engano. Dois gols de Ronaldo e lembro de Andrezinho do nosso lado, entrando, dando flash direto pra Rádio Cidade da época e hoje a Rádio Metrópole aí. Quis o destino e a gente tá aqui junto hoje na mesma casa e ele mandando essa mensagem.
E outro imenso profissional que inclusive já teve passagem por aqui também e que é daqui, da terra, mas que é um entusiasta do Futebol S.A. e que também demonstrou todo o seu carinho, é Darino Senna. E tem mensagem dele também, a gente vai assistir agora.
O Futebol S.A. voltou, Futebol S.A. voltou, Futebol S.A. voltou. Rapaz, eu ainda tô em êxtase com essa notícia maravilhosa que é o retorno do Futebol S.A. Tô aqui passando para desejar felicidades, muito sucesso e que vocês continuem com essa energia contagiante, com essa amizade fraterna inspiradora que vocês têm. Velho, eu não consigo fazer mais nada, só celebrar. O Futebol S.A. voltou, porque eu sou torcedor apaixonado do Bahia e do Futebol S.A. Tamo junto! Sucesso, galera!
Um beijo, Darino Senna, um grande abraço pra você.
Dadá.
Olha, agora é hora de parar de perturbar Marcelo, viu? Porque ele tá na área.
Jura?
Juro.
É mentira.
Eu quero ouvir e ver Marcelo Azevedo, nosso cello, que tá longe, mas tá pertinho. Cello, fala com a gente.
Opa, só estamos sem retorno aqui, viu, cello? Já a gente ajusta aí, mas a gente tá sem retorno seu aqui.
Normal, a gente tá só te vendo, ouvir, é isso aí.
A gente tá começando aqui a jornada.
Entre ver
e ouvir Marcelo... Cello, liga o
microfone.
É. Você tá emocionado que nem eu.
A gente tá vendo, mas não tá ouvindo. Eu prefiro o contrário. Eu prefiro ouvir e não ver.
Já gastando.
Eu adoro isso. Gastando, olha, enquanto assim, o Cello, seu Agancello, sabe o que é, gente? Cello é o mais... Eu não vou chamar, mas é o mais antigo da turma, né? É assim. É. Essas novas tecnologias nem sempre, né? Um amiguinho consegue. Brincadeira, Tchelo, eu sei que você manja. Já você vai falar com a gente, porque eu quero chamar Tom Asman, que você conhece o Futebol S.A., já tá acostumado com o rigor desse rapaz aqui. Esse,
lá vem.
De preto.
É o quê, rapaz?
E você que não conhece, vai conhecer a partir de agora, com o famoso número do dia. Um número que Tom traz pra gente, pra que você, durante o programa, adivinhe do que se trata. Eu vou chamar Tom pra falar do número do dia de hoje. E sim, não se choque. É sempre um número difícil de acertar. Tomásma, traz o número do dia.
Porreta, porque vejam só, eu tinha feito uma sugestão de um número, passei aqui pro grupo, Cássio Cardoso, que é esse que tá aqui na minha frente, mentiroso, sem vergonha, virou pra gente e falou o quê? Tá muito fácil. Não faça desse jeito que todo mundo vai acertar.
Tá. É mentira. Você. Me diga, qual é o número do dia?
Eu não posso nem brigar, porque o cara tá apresentando o programa. Já não baixa o chinelinho, vai me dar uma geladeira.
Ele não quis nem falar pra gente
qual é o número do
dia. Ainda tem isso, meu bicho.
É, Tom não falou não do grupo.
Nosso ouvinte querido, fã do futebol, se ligue e acerte. O número do dia é 334.546.000 reais.
Oh, você não botou uma dízima? Que surpresa.
334.546.000 reais. Ainda falei que é real? Facilitei?
Você votou que é milhões, votou que é... Agora, ele não queria, viu? A gente que ficou lutando.
Eu ia facilitar, Marcelo, rapaz.
Pra dizer, Tom, bote que é milhão.
Ele não
bote, tem jeito. Bote que se trata de moeda.
Mas tá fácil.
Tá fácil?
Me pergunte o que você sempre me pergunta, todo programa. Tem a ver com o tema?
Tem a ver com o tema?
Claro, Cássio Cardoso. Óbvio.
E qual é o tema de hoje? Já você vai me dizer, porque agora eu vou ouvir. A gente já viu. Agora eu vou ouvir Cello Azevedo. Cello, eu quero ouvir a sua voz. Meu lindo, bem-vindo!
Vai lá, vai lá.
Cello!
Cello!
Cello! Cello. Estou lhe vendo.
Se ele tiver com o delay lá... Não tem.
Cello Azevedo, não daqui temos, a Cello. Pouco vem...
Cello tá na transmissão, mas não tá aqui
nos vendo. É, isso. Ele tá de corpo.
Tá me ouvindo?
De voz.
Tá me ouvindo?
E eu quero saber de você, seu Renatinho Guedeville, o seguinte. Antes da gente aprofundar no tema.
Tá.
Estamos vivendo um momento de muitas mudanças no futebol.
Diversas.
Né?
Diversas.
Uma dessas mudanças tem a ver com a constituição de novos personagens, não só personagens do futebol, mas que circundam o futebol. Por que que você fica botando, seu Renatinho Guedeville, um bocado de charada pra torcida do Bahia adivinhar a contratação?
Porra, agora eu já tava até assustado. O que é que você tava
perguntando? O que foi que eu fiz de errado, né?
O que é que eu fiz, rapaz, bicho? Não, veja, velho, eu não vou apurar notícia nenhuma. Mas as notícias chegam. Eu tenho, inclusive, mais uma aí.
Eu vi que você tá preparando uma charada.
Mas eu vou jogar daqui a pouco. É? Agora não, mas pode esperar aí que não é 1º de abril. Pode ter novidade boa chegando aí já já.
Pronto, virou o homem que dá o furo agora das notícias
lá
do
ele.
Renato Guedeville.
Lá ele.
Mas
lá
agora
ele.
Vamos falar sério, minha gente.
Eternamente lá ele.
Vamos falar sobre o tema de hoje, porque é um tema muito importante. É um tema que vai servir de guarda-chuva para esse primeiro programa, para a volta do Futebol S.A. Já já eu vou falar com a galera que está no YouTube do Portal Metro 1. Mas depois a gente vai aprofundar, né? Nas verticais aí do que a gente vai falar sobre hoje. O tema é o seguinte. O jogo agora é outro. O futuro do futebol brasileiro. E eu quero passar a bola para vocês, meus queridos Renato Guedeville e Tom Asma.
Pois é, né? Qual é o futuro desse produto tão, por um lado, tão bacana, né? Tão sedutor, tão atraente, que marcou a vida de todos nós. As nossas gerações cresceram curtindo futebol. O futebol era o grande centro de convivência social da minha geração, né, dos meninos, especialmente meninos, né, porque a minha geração o futebol era um produto mais masculino, hoje não, hoje ele é mais feminino também, mas a gente cresceu criando laços de afeto, de amizade, de parceria, jogando bola na rua. Né? Nós somos a geração que ainda jogou bola na rua, e o futebol tinha um papel fundamental no nosso imaginário, na constituição da nossa personalidade, nos sonhos. O Skank dizia isso, né? Quem nunca sonhou, quem não sonhou em ser um jogador de futebol. Então o futebol tem isso. E quando você olha para o que está acontecendo no futebol no mundo e você faz um corte do que está acontecendo no futebol no Brasil, a gente tem muita coisa para se preocupar. O grande problema do futuro é que ele não aconteceu ainda, né? Esse é o grande defeito do futuro.
Mas no Brasil até o passado é incerto. É
então é complicado você falar do futuro, mas assim, quando você olha para o que pode vir a acontecer no futuro, eu acho que para a gente poder ter essa noção e essa percepção e essa análise, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Convidar a galera para pensar, discutir, refletir, concordar, discordar, a gente precisa olhar para o que está acontecendo com os três grandes pilares que sempre, quer dizer, sempre não, mas que sustentaram o futebol e que construíram o que o futebol brasileiro foi até hoje. Então, se a gente quer olhar para frente e ter uma ideia do que é que vai ser o futebol no futuro, eu acho que a gente precisa olhar primeiro para o que está acontecendo com as instâncias de governança, CBF, especialmente CBF e federações, mas especialmente a CBF. O que é que está acontecendo com a CBF? O segundo pilar, que são os clubes, quais são os movimentos, liga, SAF, orçamento, internacionalização, enfim, calendário, né? Competições, o que é que está acontecendo com os clubes brasileiros. E o terceiro pilar, que são as mídias.
Sim.
Quais são as grandes transformações, mudanças, riscos e oportunidades.
Cá estamos nós.
Né? Então, se você olha para o que tá, as mudanças que estão acontecendo com a CBF, com os clubes e com as mídias, eu acho que isso dá pra gente uma pista muito legal do que é que vem por aí. E é isso que a gente vai fazer hoje, né?
Sim.
A pincelada e discutir um pouquinho sobre cada um desses três pilares.
O famoso arrasoado, né? Depois a gente vai aprofundar
o Depois a gente vai fazer um programa específico pra cada um desses
temas. Cada, porque precisa. Tem assunto pra caramba.
Nossa,
pra gente falar.
Não vai faltar é tempo.
Seu Renatinho, antes de você, e antes do Cello, que o Cello tá chegando, eu quero mandar um abraço pra galera que tá ligado no canal do Portal Metrô.
Nossa,
minha
chat,
nossa senhora, que saudade que eu
tava. O chat do Brasil.
O melhor chat do Brasil. Um abraço pro Rafael Pozobon, direto do sul do país, né?
Direto.
Fala,
de Santa
Rafa.
Maria,
do Rio Grande
do Sul, gremista aí total, viu, cara?
Bruno Fossati, Thiago Antunes, Maurício Couto, Ricardo Guimarães, meu irmão, que saudade de você. Ricardo Cardim, grande Ricardo Cardim.
Grande Cardim.
Irena Martins.
Ireninha tá.
Marcelo Mapurunga, o cara das meninas do vôlei, André Lima, Thiago Pina. Um abraço, Leandro Fernandes, obrigado mais uma vez pelo seu retorno, meu irmão. Ricardo Lima, Rádio Botafogo, alô galera do Rádio Botafogo.
Grande gajo, pô, tomamos uma cerveja lá no Rio, domingo, eu e Tchelo almoçamos.
Que inveja daquela foto, viu? Que inveja daquela foto.
Top, velho, top.
Ave Maria, Fabiano Dantas, um abraço, Fabiano Dantas Vieira, Ricardo Ricardo Barreto, o Gádio tá aqui, o Davi Nunes, não só a Rádio Botafogo, o Gádio também tá aqui com o seu perfil CPF. Um abraço pra todo mundo, já já a gente vai ler algumas mensagens, muita mensagem bacana. Agora eu vou chamar o cara que me fez vestir a camisa do Botafogo. Por amor a ele, né? Não Botafogo. Eu respeito, ok? Mas amor é um pouquinho forçado. Tchela Azevedo, meu irmão. Venha, eu quero ouvir a sua voz.
Meus amigos, será que agora eu estou sendo ouvido e visto por vocês?
Aqui não.
Estão me vendo?
Tchelo? Eu acho, Tchelo, que existe já um boicote. Você na condição dessa faixa aí atrás de botafoguense. E como o Botafogo vai pegar o Bahia em breve... Eu acho que já começou um boicote pra você, pra gente não te ouvir.
O pessoal tá chamando, Tchelo. Eu não quero falar nada. Mas, ó, eu acho que Tom tá com algum tipo de
percepção. Por que eu?
Tom tá perseguindo o Marcelo Azevedo. Enquanto o Tchelo Azevedo vai se organizar.
Ó, e o pessoal tá aqui no YouTube dizendo que tá ouvindo o Tchelo, tá?
É?
Então a gente aqui
tá sem retorno. Então pronto, Tchelo, fale pro Pedro, porque falar pra gente importa menos, né? Fale pras pessoas que são seus fãs, Tchelo Azevedo. Dê o seu bom dia. Bom dia, se o senhor não tiver almoçado ainda, ok, tá? Mas o meu é bom dia, porque eu não almocei. Bom dia é meu, e o que é que eu faço? Eu dou, se eu quiser, né?
É, pode dar, viu?
Lá ele. Lá, bom dia. Lá ele.
Tchelo, tá ok, meu irmão? Mande um abraço pra todo mundo que tá ali ouvindo e assistindo, porque tem uma comunidade imensa, inclusive de botafoguense, que tá doido pra lhe assistir, meu irmão.
Meu velho, não sei se vocês vão estar me ouvindo daí,
mas... agora sim!
Então eu demorei tanto para estar no ar que você deu bom dia quando abriu o programa e eu já vou dar boa tarde, porque já tem um tempo que passou da hora de meio-dia. E pô, cara, que prazer estar de volta depois de muito tempo, tanto tempo que eu vim morar no oeste da Bahia, desde a última vez que a gente fez programa. Tô aqui morando agora no Eduardo Magalhães, de onde eu tô fazendo o programa, e é uma honra, uma alegria enorme estar de volta, agradecer, mas já fizeram isso no início, mas fazer daqui agora agradecimento à Rádio Metrópole por nos receber, a Chico por acreditar no projeto, e a gente vai voltar com tudo, temos muito assunto para falar, muita coisa para falar, e sempre que possível falar do Botafogo, claro, eu sempre serei uma voz do nosso glorioso aqui no programa, e vamos nessa, não sei se deram para ouvir, mas eu sei que a turma de casa tá conseguindo me ouvir. Tamo de volta, futebol SA voltou.
Grande Tchelo Azevedo, meu irmão, tá com saudade daquele abraço seu caloroso, daquele acolhimento que você sempre participa com a gente. E olha, vou dizer um negócio pra você, viu? Você faz falta aqui, meu seu Tchelo, mas
muita,
você aí
muita
vai fazer o time girar muita. Bonito também, porque você é futebol SA da cabeça aos pés. Renatinho Guedeville, meu irmão.
Venha.
O jogo agora é outro. O futuro do futebol brasileiro. Traz pra gente suas primeiras impressões. Seu arrazoado.
Ah, pô, gostei, meu arrazoado. Veja, Cacito, Tom já falou um pouco aí. Primeiro, eu gosto sempre de contextualizar o que é que a gente vive hoje em termos de cenários aí, principalmente mundiais, né? Estamos num mundo altamente inflacionado, né? Economias aí... buscando uma recuperação, mas algumas apontando ali para uma recessão. E no histórico que a gente vinha de um mundo de liquidez, com muita grana para se investir em muito negócio, e hoje o inverno chegou para todo mundo. Chegou para as startups, chegou para as empresas de tecnologia, nunca demitiram tanto as empresas de tecnologia. Meta, né? TikTok... tudo que você imaginar, YouTube,
Google, Disney demitindo 7 mil pessoas.
Pela primeira vez o YouTube não cresceu de faturamento, decresceu desde a história, desde a fundação, é o primeiro ano que ele não aumenta o faturamento. Então a gente tem um cenário aí de restrição de grana. E por que eu tô falando isso aí? Porque a gente está num momento também de transformação do futebol brasileiro, principalmente com a SAF. Momento de você atrair investidores estrangeiros para colocar grana aqui. Quando você tem um mundo que está muito líquido, isso é mais fácil. Quando você tem um mundo que está mais retraído, cada um segurando o seu, sem saber o que é que vai ter de contexto, você começa a ter uma dificuldade para atrair. Então, assim, aí a dúvida é até que ponto os clubes que aí estão conseguirão atrair bons investidores e com grana para colocar já nessa largada, num cenário macroeconômico mundial desfavorável. Então, esse é um ponto. Até porque, o que é que eu estou falando? A gente tem algumas SAFs para acontecer também ainda. Está falando do Atlético Mineiro.
Sim.
está falando do próprio América Mineiro, que também já é uma SAF mais.
O Atlético, ainda... o América está prontinho, né?
Só falta investidor. Só falta investidor. Nós estamos falando do Curitiba, né? Que é, tá, aí parece que é um grupo nacional que está investindo. E essa é uma dificuldade. Justus, né? O Justus também tá, faz parte. Essa é uma dificuldade porque. Como é que você convence um investidor brasileiro a botar dinheiro agora na SAF se você tem uma Selic a 13,75? Então, uma taxa de juros altas básica afugenta o investidor de qualquer tipo de coisa desse tipo. Então, eu acho que só uma breve abertura do contexto que a gente deve ter dessa segunda leva de SAFs, né? O que é que vem de investidor, estou muito atento a isso, e se de fato vai atacar os grandes clubes ou se isso vai partir de repente para menores, talvez até clube na Série B, em que ele tem um investimento menor, mas também um risco menor.
Oh, agora eu quero saber um negócio para vocês aqui. Perguntar uma coisa. Essa semana, e aí, Tom, você até trouxe isso indignado ainda mais cedo. A gente viu uma cena, talvez uma das mais bizarras que o futebol poderia produzir, que foi um cidadão entrar em campo com a sua filha de 3 anos para agredir um jogador profissional de futebol, por trás, dentro de uma confusão que já estava acontecendo. Esse episódio de violência, ele já parece resultado de uma escalada, né? Que a gente vai percebendo, que vai desde a questão das torcidas organizadas, dos próprios jogadores também, que muitas vezes não respeitam o espírito esportivo e partem para a pancadaria. Como a indústria do futebol, dentro dessa enxoval de mudanças que está vivendo, pode combater essa que pode ser uma questão chave para que o produto futebol perca interesse? Semana passada você falou aqui, nosso piloto, Tom, produto futebol brasileiro é ruim.
Vou falar de novo.
E você vai nos contar mais detalhes.
Não precisa falar, não, a gente pega o replay e
bota. Eu quero saber o que, é que pode ser feito, porque a sensação que eu tenho é que há uma inércia esperando a hora do produto simplesmente morrer de inanição, porque ninguém vai querer ir para um lugar se expor à violência, e isso tem sido cada vez mais comum no futebol, a ponto de uma criança ser exposta pelo próprio pai.
Bom, a gente vai falar sobre três eixos, já entramos no primeiro, né? Já estamos falando sobre clubes.
Pois é.
O que é que está acontecendo com os clubes brasileiros? E aí, exatamente em cima desse gancho que você falou, Cacito, cara, pô, a gente sempre... A gente cresceu ouvindo isso aqui, né? Roupa de menino não veste adulto, não é isso?
Roupa de homem não veste
roupa
menino.
Roupa de homem não veste menino. É. Quem não sabe brincar, meu amigo, não desce pro play. Se o futebol brasileiro quer de fato fazer parte das principais... Ele quer ser e ele quer ser visto e reconhecido como parte das principais ligas, como um produto, né? Um campeonato de interesse mundial, ele precisa começar a entender que as características do produto futebol brasileiro hoje estão muito desconectadas do que está acontecendo hoje nas principais ligas. O movimento em torno da formação de uma liga de clubes ou de clubes empresa, movimento da SAF, ele é um dos elementos, né? Uma das pecinhas desse quebra-cabeças. Mas o processo é muito mais complexo. Não adianta você simplesmente transformar, como você mesmo falou, Renatinho, você transformar um modelo de gestão de clubes em SAF se você não mudar o modelo de governança do ecossistema do futebol. Total. Não adianta só mudar os clubes. Agora, é óbvio que a mudança dos clubes tem uma capacidade de influência, tem uma capacidade de mudança, de contaminação, no bom sentido, altamente positivo. Quando você imagina, por exemplo, a cena que a gente viu na semana passada, essa semana, né? Acho que foi o último domingo.
Foi no final de semana passada.
De um sujeito invadir um campo com uma criança de colo para agredir por trás, inclusive de maneira covarde, né? Para agredir um jogador adversário por trás, você se pergunta assim, cara, de fato, assim, onde foi que a gente errou, né? Como sociedade, não só como futebol. Porque não adianta você achar que o que acontece ali dentro do estádio é um mundo à parte, uma bolha, não. Aquela zorra é o reflexo do que nós perdemos como sociedade, da educação, da civilidade, dos limites que a gente deixou de respeitar há muito tempo. Uma cena parecida, não com a criança, aconteceu na Holanda. Uma semana antes, um torcedor do Ajax invadiu o campo para agredir...
Foi com o Sevilla? Foi o PSV?
Desculpa. O PSV invadiu o campo para agredir o goleiro do Sevilla.
E você vai dizer o que aconteceu com ele?
O que aconteceu com ele? Em 10 dias ele estava preso, condenado a 2 meses de cadeia. Ele foi expulso, ele perdeu o direito de frequentar o estádio pelo resto da vida, e a justiça holandesa, em 10 dias, condenou esse cara a 2 meses de prisão, e ele está preso.
E aí, será que agora alguém lá na Holanda que tiver um insert no juízo de, ah, eu vou invadir o campo pra... Não vai lembrar que o último que invadiu o campo não pôde mais entrar no estádio? Não vai lembrar que o cara foi preso? Vai invadir o campo? Duvido.
Só pra lembrar, a gente teve um atentado ao ônibus do Bahia um ano atrás e não deu em nada para ninguém.
Nada.
Pois é. Ninguém teve nada.
Longe do estádio, porque quando eu falo longe, é tipo assim, não é...
Isso.
É, não foi chegando no estádio, foi numa via pública. Exatamente. Da cidade, é caminho do estádio. Era uma questão realmente de segurança pública.
Ah, mas é mais do que isso. Você fala assim, ah, um caso isolado, um maluco que não invadiu. É um não é um caso isolado. Quando a gente fala especificamente sobre o Rio Grande do Sul, por exemplo, Rafa, que tá ouvindo a gente, sabe que é verdade. Porra, velho, todo Grenal termina em briga. Que não seja uma briga, que não tenha pancadaria, mas você tem um ambiente hostil. Eu pergunto a você, como é que você quer que essa nova geração de torcedores tenha um mínimo de interesse num produto que cria um ambiente hostil para você assistir? Exatamente. Algo que deveria ser entretenimento. Entenda, né? O futebol brasileiro tem que entender que o eixo do futebol mundial deixou de mudar. Ele mudou, ele saiu do segmento dos esportes e ele passou para o segmento do entretenimento. O futebol não concorre apenas com outros esportes. O futebol concorre com qualquer outra opção de lazer. Você que esteve recentemente agora num estádio de futebol assistindo o show do Coldplay, né?
Luiz Roberto.
Grande Luiz Roberto.
Alô, Luiz Roberto.
Que figura maravilhosa. Você e Cello, você sente na pele como um estádio pode se prestar a duas emoções tão diferentes. A emoção do espetáculo do entretenimento e a emoção do medo da violência. É uma questão de qual é a chave que a gente escolhe. Então não é o que aconteceu, não é, está longe, infelizmente, de ser uma exceção. E esse movimento das SAFs, como o Renatinho traz aqui com toda a razão, se você olha, é engraçado, né? Você pode olhar a mesma coisa sob vários ângulos diferentes. É. Os números sobre tortura
dizem tudo,
dizem qualquer coisa. E você fala assim, porra, a SAF ele é um movimento relevante porque ele está presente hoje em 40% dos clubes da Série A, é verdade. Dos 20 clubes da Série A, hoje, 8 ou estão implantadas ou estão em processo, né, de implantação. Tem um movimento. Então, a gente nunca teve, cara, em 20 clubes, 8 ligados diretamente ao movimento de profissionalização de clube empresa. É verdade. Só que esses 8 clubes representam apenas 15% das torcidas e representam apenas 22% das receitas. Ou seja, a SAF é um movimento... Está acontecendo, mas é um movimento que está acontecendo nas bordas do futebol. Ela não chegou ainda.
Está como uma vingança.
Ela,
né?
Não, ela não. É, tá na beirada. Tá na beirada. É. Tá no mingau quente, né? É. Tá na beirada. Não chegou no centro. A SAF não tem ainda nem poder financeiro, nem poder político suficiente para de fato mudar. Quem vai mudar quem, eu não sei. A SAF vai mudar o futebol brasileiro? O futebol brasileiro vai mudar a SAF? Quando a gente vê, por exemplo, já, né, alguns investidores já reclamando de arbitragem, diga assim, porra, quem tá mudando quem?
O cara, né, tá virando uma jabuticaba.
É, eu quero saber quem vai mudar quem.
Também, tem isso.
Ô, Cello Azevedo, eu quero saber de você. Fala. O que é que você tá enxergando pro futuro do futebol brasileiro, até porque o seu clube do coração também virou SAF, o Botafogo, Futebol e Regatas. Fala com a gente, Cello.
Meus amigos, na verdade o Botafogo foi o primeiro clube a virar SAF, né? Ele começou seu processo de discussão, o debate sobre isso começou em 2019 ainda, né? E foi de fato, embora o Cruzeiro tenha sido vendido primeiro, né? Mas a constituição de um clube como SAF, o Botafogo foi o primeiro deles ali em 2021, né? Foi quando aconteceu isso. Ouvindo o que Tom trouxe aí no início, Cacito, o que me chama a atenção é com base nesses três pilares assim, que a gente está discutindo, né? A estrutura de governança do futebol, que passa pela relação que eu chamo de cartorial, né? Entre CBF, federações e clubes, né? O formato de transmissão dos jogos, né? Como é que vai acontecer no futuro. E para mim, o que é o mais importante de tudo, que são os clubes, né? Essa discussão, Tom, que acho que a gente vai precisar, quando falarmos especificamente das ligas, trazer, porque é incrível, cara, que a gente esteja falando sobre isso no Brasil em 2023, sempre fazendo esse retrospecto para quem nos acompanha. A gente está pelo menos aí uns 60 anos atrasados, se comparados com a Alemanha, imaginando que a Premier League é de 91, mas a Copa União, para quem não lembra disso, que nasce a partir de um movimento também de uma liga, que era o Clube dos 13, é de 87, né? Então a gente podia ter feito esse movimento até antes da Premier League, mas ainda hoje, em 2023, a gente está discutindo a criação de uma liga no Brasil. E de forma que chama a atenção de todos nós, ainda parte de uma discussão onde há uma divisão dos clubes, né? A gente tem hoje verdadeiramente duas ligas constituídas, onde se discute como se vai se vender os direitos comerciais, direitos de transmissão do futebol nos próximos anos a partir de 2025, já que o contrato atual ele acaba em 2024 com a Globo. Então, assim, qual é a premissa elementar, Tom, que a gente precisa discutir? Os clubes precisam definitivamente entender que a discussão do futebol que a eles pertence tem que partir de uma liga só, né? A gente está falando claramente aqui de dois assuntos, galera. Está falando de poder e dinheiro. O que está em discussão na mesa por existir duas ligas, basicamente é uma discussão de poder e uma discussão de grana. É por isso que as ligas estão se enfrentando e em torno disso que essa discussão acontece hoje, né? Ela precisa ser aprofundada. A CBF observa isso de fora, porque a gente lembra que os clubes disseram para a CBF, não, eu vou cuidar da venda do brasileiro, eu sou responsável por isso. Mas a gente tem, paralelamente a isso, é importante sempre lembrar, um torneio nacional de muito valor, hoje até mais valioso, se bobear, do que o brasileiro, que é a Copa do Brasil, que é organizado pela CBF. Então essa discussão, esse rearranjo tectônico, que eu chamaria, ele está acontecendo agora, e essa briga de valor e briga de poder que acontece hoje, ela vai reajustar o tamanho que a CBF vai ter em relação ao futebol brasileiro dos clubes, o tamanho que as federações vão ter também nesse momento. Sempre importante lembrar o momento que foi feito recentemente, onde devolveu para a federação o poder de determinar a classificação para a Copa do Brasil. Isso também foi um movimento político feito para que os clubes também tivessem cuidado, especialmente as SAFs. E aí também eu já entro um pouquinho no que o Tom falou, assim, como é que as SAFs reagirão a esse novo, a esse ecossistema brasileiro, né? Então é uma discussão muito rica que a gente tem para fazer, claro, não dá para esgotar ela hoje, mas a gente vai poder aprofundar muito quando falar basicamente do movimento da Liga Forte, de um lado, e a Libra de outro, onde passa verdadeiramente o que vai ser o futebol brasileiro dos próximos anos. Essa discussão é fundamental para que a gente tenha um futebol forte, tenha um futebol, um produto futebol, então, como você bem colocou, sedutor e capaz de criar novos fãs para o futuro, uma vez que a realidade que a gente vive hoje é contrária a isso.
Valeu, Cello. O Renatinho Guedeville,
mande.
Cello deixou a bola quicando para você, para a pergunta que eu vou fazer para você. Os dois grupos que estão querendo estabelecer a Liga do Futebol Brasileiro. Uhum. Tá rolando divergência, eu quero saber o seu comentário sobre isso. Já que a gente vai para um break rapidinho, um minutinho só para dar uma respirada, beber água. Futebol SA volta já.
Você está ouvindo Futebol SA na Metrópole. Futebol SA.
Cá estamos de volta aqui no Futebol SA. Olha, muita gente participando no canal do YouTube do Portal Metro 1. Aproveite, deixe seu like, comente como a galera tá fazendo. Inscreva-se no canal, porque é importante. O Futebol SA tá fazendo a estreia nessa casa fantástica, que é o Grupo Metrópole. Estamos ao vivo também na 101.3 FM. Vem com a gente, que esse é o Futebol SA. Ó, um abraço pro Sam Lopes. Estamos em casa ouvindo. Igor Durhan. Ele conhece.
Grande
Igor. Me diga a pronúncia aí pra não falar.
Durhan.
Durhan.
É Durhan.
Tem essa coisa.
Ah, é com você.
É o meu inglês britânico!
DJ Michael, que resolva seus problemas,
meu irmão. Sua pronúncia aí, papai.
Alexandre Galvão. Ó.
Prepara tudo. Para tudo. Estava aguardando pro final, mas já que ele apareceu aí, eu quero fazer um agradecimento especial ao Alexandre Galvão, que foi o cara que conseguiu colocar.
Olha nos olhos dele ali, ó.
Chico Kertz e Cássio Cardoso, que são.
Olha ali, câmera,
ó. Chico Kertz, 900 compromissos. Cássio Cardoso, 900 compromissos. Só Alexandre Galvão para colocar esses dois para falarem. E deu tudo certo. E nós estamos hoje aqui, nesta casa, por uma influência direta de Alexandre Galvão. Galvão, um abraço, velho.
Valeu.
Um beijo para você.
Um abraço, Galvão. Um abraço pro Otávio Essa, Pitty, o flamenguista mais flamenguista que eu conheço. Você viu que
ele colocou de resposta aí no YouTube? Qual é o número do dia?
Foi,
ele
disse, né,
que foi o valor que a Metrópole pagou pro futebol esse
ano.
Errou por 10 reais.
Marcos Lírio, um abraço pra você. Sérgio Luiz Melo, você tá no meu coração sem pagar aluguel nem prestação, viu?
Vizinho.
Um grande abraço pra você. Ian Kirk.
Direto de Manchester.
Cara, e feliz que o City deu 4 no nível. Mas vamos esquecer isso por hora, tá?
Ele devia estar no estádio, tá?
É, bem provável.
Ele vai todo jogo lá pro estádio.
Zacarias Vitorino, Marcelo Salim. Gente, pelo amor de Deus, é muita mensagem bacana. explodindo de emoção e de alegria aqui com esse carinho de vocês, esse retorno do Futebol SA, nessa estreia do Futebol SA aqui no Grupo Metrópole. Renatinho Gadeville.
Venha.
Dois grupos com algumas divergências. De um lado a Libra, do outro a Liga Futebol Forte. E aparentemente, uma convergência entre esses dois grupos ainda aparenta uma distância.
Eu sempre sou otimista da rodada, né? E Tom sempre diz isso pra mim, todo otimista é um mal informado. Né? Então eu sou muito mal informado, porque eu defendo que, e acreditava que essa liga estava para constituir. De nós quatro, eu acho que eu era mais otimista.
Sempre
maior entusiasta. Pois é, eu acho que agora chegou, embora, como você falou, a gente tem dois grupos ainda que não estão alinhados, mas que, vamos dizer assim,
vão se alinhar, né?
Eles já estiveram mais distantes, né? Eles estiveram já mais distantes. E eu entendo a posição dos dois. Então, assim, se você ouve o presidente do Inter falando, você ouve o presidente do Bahia falando, o que eles estão representando cada um, a Libra, o Belitani e o Alessandro, o Forte Futebol, eu entendo, cara, porque os argumentos de cada um são bacanas. E que bom que existem dois grupos, porque senão, certamente a gente seria, entre aspas, entupido com uma fórmula e com um modelo que viesse. A tendência é que... Sabe por quê? Porque o dirigente brasileiro nunca se uniu. O que está fazendo esses caras se unirem? Uma razão. Um dinheirinho na boca de cada um. Por quê? Porque a liga já vai nascer vendendo 20% dela. Seja para Mumbada ou seja para o Serengeti. Então, aí, meu amigo, foi possível colocar esses caras na mesma mesa. Se não fosse esse 20% ali, para dar um pedaço, e que esse dinheiro deveria ser carimbado, inclusive para pagar dívida, esses 20% que esses clubes vão embolsar na largada da venda, deveria ser carimbado para matar dívida de um. Quem não tiver dívida, lindo.
Ceará e Fortaleza, por exemplo, Flamengo.
Dívidas que hoje juntam mais ou menos 6 bilhões de reais.
Com B de bola?
B de bola.
De gente grande. Então, assim, eu gosto dos argumentos de cada um e entendo o... Porque, veja, o Bahia assumiu a Liga, a Libra, Flamengo na Libra, você tem grandes Corinthians na Libra, mas você também tem outros times de relevância também no futebol forte e que defendem, e aí a gente vai poder explorar melhor isso num programa só sobre Liga que a gente vai fazer, pontos que são essenciais. Porque se você garante pro Flamengo uma cota lá mínima e pro Corinthians, como estão garantindo...
Essa é a proposta da Libra.
Essa é a proposta da Libra. Isso é uma transferência de risco. Capelo fez uma entrevista muito bacana, um abraço para ele, já.
Bom vídeo para a gente, hein?
Vamos exibir já. Então, assim, se a gente tem isso, se esses caras têm esse valor mínimo garantido, pô, isso é uma transferência de risco. Ele está dizendo, olha, mesmo que isso não dê certo, daqui a se não crescer a grana de 2 bi para 4, eu tenho meu mínimo garantido. Ó, vocês, outros 38, se resolvam. Quer dizer, eu entendo e eu acho que esse é o ponto crucial hoje aí do que tá. Não é nem a divisão, não é o 40-35-25, não é o 40-30-30.
É como se os dois maiores não participassem do grande risco.
É isso, velho. E eles têm musculatura para participar do risco, né?
Hein, Tchelo?
Mas tem uma questão aí do 45-30-25, essa discussão, Tinho, que é importante te lembrar, que é a questão da performance, né, cara? Porque quando o movimento do futebol forte defende que já no primeiro ano a divisão desses 30% lá de performance já valha. E a galera da Libra quer que isso seja diluído em 3 anos, o que garantiria para os clubes, ou seja, o cara que vem da Série B, ele sai perdendo já novamente, entendeu? Enquanto que os caras do movimento forte, eles querem que já valha o primeiro ano. Essa é uma questão importante também, porque ela trabalha com 30% do valor dessa receita que vai ser incorporada. Tem diversos pontos, cara, que ainda precisam ser de fato negociados ali. Eu também concordo com vocês que a tendência é que eles cheguem a um acordo, mas tem pontos ali que ainda vão dar bastante discussão, tá? Bastante discussão. E uma delas, assim, que pode estar passando despercebida, que a galera pode não estar lembrando, é que o Mundala, cara, ele exige 16 times na Série A, tá? Hoje a gente só tem 11 de um lado, 9 do outro. E 16 times Série A, e ele não quer saber quem é, não, tá? Ele quer 16 times de Série A.
Não, então... E outra coisa, Tchelo, ainda tem um outro porém, por exemplo, e se esses caras se acertarem, e aí como é que vai ser? O outro grupo tem um contrato assinado com o Serengeti. Os 20% vai ser rachado 10%
de Sereguete vai ter que ir pro Lula.
10% de Sereguete? Ou vai ter que desistir com o Sereguete? Qual é a multa contratual que se. Tem um.
E quem
tem
vai pagar? Sim.
Tem zona cinza aí que vai ser duro de aprovar.
Ainda tem, tinha um outro ponto, cara, que a gente vai poder debater mais à frente, que é a Série B, tá? Que tem um papel importantíssimo nessa discussão. Lembrando que a Série B já está sendo vendida pela Brax. A Isso. mesma que comercializa a Copa do Brasil, Jogos da Seleção Brasileira, Campeonato Carioca. Ela que está negociando a Série B, que já anunciou que vai passar na Band, canal aberto, e vai ser anunciado, eu li ontem, lá com o Eric Betting, cara, falando que eles já venderam para o canal fechado para a Sport TV e para o pay-per-view para a Premiere. Ou seja, só que vendeu por alguns anos. E aí, cara, como é que faz se entrar um outro movimento, a Libra vender, fechar um acordo com a CBB também? Ou seja, tem multa. Bastante coisa para conversar ainda, tá?
Todo contrato bastante tem coisa. Multa, né? Aí
no com certeza. Eu quero ouvir chamar Tom para essa conversa, e já a gente vai receber o carinho de Andrei Campos. Opa. E de Rodrigo Capello, olha... Foi muito bom ouvir.
Você tá bonito nessa TV, viu, Cássio? Essa câmera 4K deixou você muito bem.
Ele não tá, ele é.
Minha mãe, devolva o celular de Tom.
Mas eu acho que a Aline concorda comigo.
Eu ouvi uma entrevista do presidente do Bahia, o Guilherme Bellintani, ao Rodrigo Capello, no Dinheiro em Jogo, podcast do Rodrigo Capello, e ele falou que essa questão da Série B, pelo lado da Libra, não seria um impeditivo nesse momento, porque para um projeto de 30 anos... 2-3 anos sem a Série B, até o contrato da Brax com a Band, enfim, se resolver, não seria um problema. Mas eu quero ouvir Tom sobre isso. Já a gente vai chamar o Andrei.
Eu só quero saber o seguinte: tá todo mundo aqui discutindo, conversando, preocupado em saber que percentual fica do valor do ingresso. E não tem ninguém se preocupando com a qualidade do filme, né? Eu tô querendo discutir o seguinte, o produto futebol brasileiro é ruim. Quando você olha as pesquisas feitas pelo Ibope. Sobre interesse das novas gerações sobre futebol, nunca o percentual desse interesse foi tão baixo. As novas gerações de torcedores se interessam, se importam, se motivam e consomem cada vez menos o produto futebol. Quem continua consumindo o produto futebol somos nós, que somos apaixonados de uma geração que nós nos acostumamos. É a paixão que nos faz ir a um estádio onde a chegada é ruim, os estádios estão sujos, ninguém respeita o local. Não é verdade?
Nós romantizamos o rolete de
nós cana romantizamos.
Que a gente recebia na cabeça.
Exatamente.
Né? Ou a tangerina chupada.
Claro.
Ou
o saco. Aí a gente começa a achar normal, por exemplo, que a média de público histórica do futebol brasileiro, que é mais recente, né, chegamos ao máximo de média, não chega a 50% das capacidades dos estádios. Nossas arenas, nossos estádios, não recebem, em média, nem 50% da sua capacidade. As pessoas vão assistir a um jogo de 90 minutos, talvez a gente não tenha 55, 54, 50 minutos de bola rolando. O resto é o quê? Simulação, briga. Qual é? Você vai num estádio onde o Wi-Fi não funciona, onde o 4G não funciona.
É luxo. Péssimo.
Aí você tem uma nova geração de consumidores, não é torcedores, não para de chamar torcedor. Você tem uma nova geração de consumidores que está jogando o seu foco, o seu tempo e o seu dinheiro e os seus recursos no consumo de outros produtos. Produtos que são multimídias, produtos que entendem a importância. Cara, olha quanto.
Que querem tratar bem. Lembre como
que os querem receber bem.
São tratados.
Você hoje tem um pacote estados. Chamado hospitalidade. Os grandes eventos mundiais de esportes ainda representam.
Alô, quase Ricardo Forte, hospitalidade, hein? Alô, porra, tá aqui.
Peraí, para tudo.
Eu aqui. Já parei tudo. Eu vou
falar. Já viu?
Já vi. Tá. Eu não queria interromper, Tom. Desculpe, Tom.
Não. Tá, fale.
Porque o homem que fundou tudo isso aqui. O piloto do Jumbo.
O piloto do Jumbo. Há muitos anos.
Mensagem de ninguém mais, ninguém menos que Mário Kertz no YouTube. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Muito bom o programa de vocês. Parabéns e muito sucesso.
Que honra! Cadê aqui?
A gente que agradece, viu?
Me bota na tela aí também. Bota na tela aí.
Há tantos anos somos ouvintes da Rádio Metrópole. E tem um depoimento desse aqui. Ave Maria.
Chega de desconcentrar. Nem lembro mais o que eu tava falando.
Por favor, esqueça. Um
abraço, também não importa o que eu tava falando.
Errei até as batidas do coração.
Ninguém tá aqui pra ouvir mais você.
É o que, Tchelo?
Eu errei as batidas do coração.
É. O coração chega e errou as batidas, né?
Uma honra, uma honra.
Ah, rapaz, uma honra, Mário Carlos. Obrigado, obrigado mesmo pela receptividade. Um abraço e parabéns pro Chico Kerr, que é seu filho, viu?
Obrigado.
Porque esse cara é incrível.
Incrível.
Você já pensou se você comprasse um curso de pós-graduação de 12 meses, chegasse no nono mês, cara, acabou aqui, viu? Vai embora, tchau, acabou o programa, produto. Acabou. Você pagou 12, mas recebeu 9, foi embora pra casa. Já pensou se você compra uma passagem pra São Paulo, chega em Belo Horizonte, o cara para aqui, fica aqui, não precisa chegar. É isso que o futebol faz, velho. É
isso.
O futebol te vende um produto e ele entrega metade. Ele entrega metade do produto que ele vende. Futebol brasileiro, tá?
Futebol brasileiro.
Tô falando especificamente do futebol brasileiro. Pô, aí você tem uma nova geração que tá se acostumando a curtir. Olha o que tá acontecendo com a Fórmula 1. Total. Olha a revolução feita pela Fórmula 1, que entendeu que essa nova galera tem uma cabeça de game, como a própria transmissão da Fórmula 1 está gamificada. Olha a NBA, isso. Não existe mais briga praticamente em jogo da NBA, porque eles entendem que essa zorra desvaloriza o produto.
Todo mundo perde, todo mundo.
E a gente fica normalizando coisas que não são, romantizando coisas que pertencem ao século XVIII, cara, pelo amor de Deus. Futebol tem... Ah, o clube gasta 300 mil num jogador. Porra, contrata um psicólogo. Aprende esse pessoal a saber perder.
E só lembrando...
Um monte de gente que não sabe perder. Para de brigar.
É, não, e quando a gente fala de briga, só lembrando, porque isso aí não é um privilégio nosso, não. Lembrando que uma final de Libertadores entre Boca e River teve que ir ser jogada na Espanha.
O que foi a maior ironia de todos os tempos, né? Porque o nome do programa, do produto, é Libertadores da América. E eles foram pros colonizadores.
Prisioneiros europeus.
É, exatamente, foram jogar na Espanha.
Aprisionados
europeus. Tom, rapaz, ó. Deixa eu só contribuir com o que você tava falando, Tom, porque a gente, quando vê os...
Cadê você?
Os mundiais, cara, do que significa a importância, a audiência, o interesse sobre o produto futebol, ele segue sendo ainda de longe, cara, o esporte, né, mais desejado e mais acompanhado
do planeta. Sim, sim, sim.
Mas as outras ligas, caras, que estão fazendo um trabalho especialmente de criação de conteúdo e de relação com seus fãs, cara, aí você falou da Fórmula 1, NBA, NFL, né, cara, tem avançado de uma maneira, cara, importantíssima em relação a em direção a esses públicos. E o futebol precisa realmente prestar atenção a isso. É, o Marcelo, cara, Brandão, xará da gente, amigo meu de Renatinho, colocou uma coisa aqui, cara, brilhante. Eu vou ler rapidinho porque é muito legal, cara. Ele falou assim: uma contribuição, a cultura come a estratégia no café da manhã.
Ah,
a SAF está há pouco tempo, mas a cultura e os aspectos do futebol brasileiro estão aí há muito tempo. Brilhante, xará. Exatamente
perfeito,
isso aí.
Perfeito, perfeito. É isso aí mesmo.
Cello, você sabia que nós recebemos um vídeo do cara do Lei em Campo? Se sabe, sabia. Fantástico. A gente tá falando de futebol, bastidor. A gente recebeu um vídeo do Andrei Campo com todo carinho. Ele que também é um cara multitarefa, né? Atarefado, ocupado.
Chefe de cozinha. Todo domingo ele põe uma foto de um churrasco.
Fala, pessoal. Então quer dizer que a turma... futebol é esse
ambiente de SAF, porque um dos grandes desafios da implantação do SAF é esse ambiente de regulação.
Não tendo.
É a insegurança jurídica que ainda existe hoje no Brasil. Então, além da questão financeira, econômica, há uma questão regulatória que, se não for resolvida de maneira muito precisa, vai criar sérios problemas para esses investimentos.
O SA, inclusive, que tem uma coluna no Lei em Campo, né? Não voltamos ainda esse
ano. Está no chinelinho para escrever também, né?
Estamos no chinelinho, porque também a gente estava nesses preparativos aqui, mas a gente volta em breve, viu, Andrei?
E por falar em Lei em Campo, Andrei Campo, vamos chamar o vídeo, porque sempre bom receber esse carinho dessa galera tão bacana, essas autoridades no assunto. Fala, Andrei!
Fala, pessoal, então quer dizer que a turma do Futebol SA resolveu deixar o departamento médico, o chinelinho de lado e voltou a trabalhar? Que bom! A gente aplaude. De volta agora na Metropolitana, esse quarteto fantástico, o Renato, o Tom, o Cello, o Cássio, vão abrilhantar aí os nossos sábados, provocando reflexões necessárias. A gente vai estar aqui do outro lado, aplaudindo e aprendendo. Sejam muito bem-vindos de volta. A gente está na audiência. Valeu.
Grande abraço, Andrei. Ele que é o fundador do site Lei em Quadra. Acerte o negócio, rapaz. Não te digo nada, ó.
Ele tinha que dar uma
gacinha. Vem, pai.
Sensacional. Cacita é daquela. Olha, quem perdoa é Deus. A gente mata.
Que maravilha.
Vou falar alto que não perdoa aí. O Rodrigo Capello. Venha, cheio de amor, né, meu filho? No coração, venha.
Bem-vindos de volta, amigos do Futebol SA. Eu queria pedir uma coisa a vocês. Será que vocês podem parar com essa palhaçada de tirar férias? Fazer temporadas? Fica meses sem produzir episódios? Tem liga de clube sendo negociada, uma história cheia de divergências, valores, promessas, coisas que precisam de ponto e contraponto. SAFs estão sendo constituídas, compradas e vendidas o tempo inteiro. Daqui a pouco saem os balanços financeiros, tem que falar de finanças de clubes, receitas, despesas, lucros, dívidas. Eu preciso da ajuda de vocês. Façam o favor de não parar mais. Bem-vindos de volta e bom programa.
Pelo, velho. A maior autoridade hoje em comunicação.
Uma inspiração, Isso. É um cara, é um guerreiro com a gente na trincheira de levar.
É a grande referência, né?
E a grande referência
do jornalismo esportivo, da área de finanças.
Isso,
né?
isso é tão relevante, Tom, porque, veja.
Já estamos falando de mídia, né?
É tão importante
que a mídia
abriu o espaço, o Rodrigo Capela do Sport TV, abriu espaço para ele em todos os dias, praticamente, lá no Redação Sport TV. Então, olha a relevância que está se dando para o assunto de fora das quatro linhas, né? Que foi a visão que a gente teve aqui no nosso projeto Futebol S.A. E Capela é uma referência, o parceiraço nosso.
Brigou, chamou para briga toda a torcida do Cruzeiro no mundo inteiro e até na Bahia.
Foi.
Falando que o Cruzeiro está numa situação dramática, como inclusive já está alertando o Atlético Mineiro. E a bomba foi estourada depois. Quem antecipou foi o Rodrigo Capela.
Exatamente.
Desenhando para quem quisesse assistir. Coisas,
que, aliás, o livro é fenomenal.
Ah, né? Ali é demais, aquele... Aquela bíblia para quem quer entender de futebol, para conhecer a história.
E os esportes continuam sendo um vetor fundamental para as mídias. Estima-se que de 30% a 50% das maiores audiências da TV estejam voltadas a eventos esportivos. Sim. O evento que gerou a maior audiência da história da TV norte-americana é a final de um Super Bowl de 2015. Bateu todos os recordes de audiência por lá. Portanto, para a mídia, né, para as mídias de uma maneira geral, o esporte continua sendo um vetor importantíssimo de geração de negócios. E para os esportes, claro, porque a TV é, ainda hoje, no mundo de longe, né, a grande propulsora.
Não apenas a TV, então. É importante, a gente vai falar sobre isso mais à frente nesse programa,
sobre
as mídias, mas é incrível como há 40 anos atrás, o inventário de mídia que se tinha, cara, basicamente era a televisão, jornal, rádio, para falar sobre um jogo de futebol. E hoje o inventário de mídia, especialmente digital, cara, cresceu de uma maneira fabulosa, né, cara? E aí você tem conteúdo criado por liga, conteúdo criado por clube, conteúdo criado por atleta, conteúdo criado por marcas, né? Isso deu uma dimensão extraordinária, cara. Isso mudou completamente esse jogo que era jogado, inclusive dos valores que eram pagos para as mídias, né? Alguns movimentos que a gente vê hoje em dia, inclusive de mudança da grade de programação, ou até de quem transmite os jogos, né? Você viu recentemente Galvão saindo da Globo e transmitindo um jogo no YouTube. A gente vai falar sobre isso nos próximos programas, mas é um momento fantástico.
Eu tenho muita curiosidade sobre isso, viu, Tchelo? Estou muito curioso para ver para onde vai esse negócio.
Deixa eu até incluir um dado aqui, Tom, que você falou de audiência, só para você ter ideia. Em 2022, das 100 maiores audiências da televisão americana, 82 foram da NFL.
É futebol americano.
É mesmo, velho? Amigo, 82% do que é mais visto nos Estados Unidos...
Continua sendo esporte.
O esporte ao vivo, velho, não tem jeito. A Globo paga 520 milhões de reais para transmitir a Copa do Brasil. Outros bilhões de reais para transmitir o brasileiro. A Amazon deixou de bidar, de apresentar proposta na Champions League agora. Sabe para quê? Olhando o Brasileirão em 2025.
Já está com a Copa do Brasil.
Com a Globo na Copa do Brasil, que já está rolando. Então a Amazon vem para dentro através da Prime Video. A partir de 2025, provavelmente casadinho com a Globo, porque essa é uma outra tendência. A tendência é coexistência. A Globo não vai acabar, pessoal. Quem fica aí, Globolish vai acabar. Esqueçam isso. Reverter um prejuízo que foi de 175 milhões em 2021, um lucro agora com um balanço que saiu essa semana de 1,2 bilhão, com 15 bi em caixa, com 15 bi de receita anual. Então esqueçam isso, o movimento é de coexistência. E o futebol deve muito à Globo. O futebol brasileiro deve assustadoramente à Globo.
Exatamente.
Então, meu amigo, tragam outros players para participar da festa. Mas não ache que um só... Eu não acredito mais em um só player, dono da festa toda, como ela já começou a fazer o movimento.
Portanto, agora, cuidem da qualidade do seu produto.
Agora eu quero aproveitar, né? Entre outras coisas do nosso retorno, está aquele drama clássico de quando chegamos às 12h55.
Não é possível.
Para dizer que o programa está perto do fim.
Olha, vão começar a marcar Chico Kertz no Instagram. No...
Passa tudo duas horas, rápido.
No Twitter, pinho 2 horas, repare.
Ô, seu Tom, É o seguinte.
Você adivinhou o número do dia?
Não, ainda não. Eu quero saber.
Alguém adivinhou?
Ninguém colocou nada sobre o número do dia. Ninguém acerta. Ninguém acerta o número do dia. Porque Tom é rigoroso.
Teve gente que disse que era o valor que o Chelsea.
Não, não.
Acho que foi o Rafa, que o Chelsea tá pagando pra Neymar, fazendo proposta pro Neymar.
Tipo, boa proposta, mas não é.
O Tio, Gajo falou que foi a dívida que o City vai pagar do Bahia.
Não, pô, era menor. Peraí, Gajo. Gajo. Pô, Gajo. Sacanagem. Chegou perto. Não. Faz isso não.
Bora, amigo. Derruba aí seu número enigmático.
334.546.000 reais é o valor do patrimônio líquido do Flamengo no balanço publicado em 2022. No ano em que o clube comemora, né, ter atingido receitas recorrentes de mais de R$1 bilhão. E que, que mais importante do que esse valor em si, gente, mais importante do que esse número é o fato de que esse número foi construído como resultado de, ao longo dos últimos 10 anos, em 8 anos, o clube teve superávit. A boa governança vale a pena.
Total.
A boa governança deixa rastros. É. A boa governança...
De taças, inclusive.
É.
Fora da gestão não há salvação.
Não há salvação. Então, todo o trabalho consistente, ele precisa ser construído no longo prazo.
Ele que já teve o patrimônio líquido negativo há muitos anos.
Em 2013...
Em 2013... Como a gente chama
no linguagem econômica. PL virado. PL virado é preju.
Em 2013...
É o patrimônio, é o que você tem de bens e direitos, menos as suas obrigações... Dá negativo.
Dá negativo. Conta. Se você vendesse tudo que tinha, você não pagava sua dívida.
Era isso. Como é a grande situação da maioria dos clubes brasileiros?
Em 2013, o patrimônio líquido do Flamengo era 443 milhões negativos.
Negativo. Olha que virada de jogo.
Como diz o poeta, o meme, o jogo virou.
Então,
né?
Em 10 anos, eles colocaram 700 milhões, sem correção de inflação, 700 milhões de patrimônio
resultado
líquido.
Resultado e superávit.
Vou ter que correr. Não. Vou ter que correr para me despedir. Eu já vou chamar vocês para falarem sobre o encerramento. Quero antes agradecer o Leomar Pinto, que falou: boa tarde, seus adoráveis canalhas. Querem matar a gente de saudade.
Um abraço, Leomar. Um
abraço, parceiro. O Davi Nunes, o Gajo, ele achou muito bem feito o pito do Capelo, certo? Um abraço pro Rodrigo Barreto. Um abraço pro Ian Kirkpatrick, que fala do Drive to Survive, do documentário Netflix, top, da Fórmula 1.
Top.
E Irena Martins, que já tá reclamando de uma hora. A gente começou hoje, Irena. Espera um pouquinho. Mas vamos nessa, galera. Tchau, Azevedo. Um abraço, meu irmão. Semana que vem tem mais Futebol S.A. e você, do início ao fim, com essa sua lata linda e esse seu conhecimento ainda melhor, dividindo com a gente aqui no Grupo Metrópole, irmão.
Valeu, valeu, meus irmãos. Foi bom demais estar de volta com vocês, retornando aos poucos com o Futebol S.A. A gente vai ajustando esses detalhes aqui, mas foi muito bacana, cara, poder estar falando de novo sobre o que a gente gosta e da forma que a gente gosta de falar. Obrigado mais uma vez a Chico, a Mário e a Rádio Metrópole por nos receber. Eu tô feliz que será uma jornada muito bacana que a gente vai fazer juntos. Vamos nessa, Futebol S.A. voltou.
Saudade, meu irmão. Renatinho Guedeville, um abraço.
Um abraço, Cacito. Felicidade, uma honra imensa também. Eu ratifico aí o que o Thiago tá falando. Agradecer a Chico pela oportunidade, ao próprio Mário. Agradecer a nossa família, né, velho? Porque
sempre,
sem eles
sempre,
aí,
sempre.
Nada disso tem sentido. Linho tá aqui representando as nossas digníssimas e dizer que é uma alegria enorme e que o melhor ainda está por vir aí, sem a menor dúvida. Tamo junto.
É isso.
Então, Asma, um abraço, irmão. Um
beijo a todos vocês, meus irmãos queridos. Obrigado a todos os nossos amigos, familiares. Obrigado à Rádio Metrópole que nos trouxe até aqui. Toda a equipe técnica dando suporte pra gente.
Que galera, craque de bola.
Craque, é um prazer. É um prazer enorme pra gente estar retomando o nosso programa aqui nesse ambiente maravilhoso. Ó, com a câmera ali, ali. É... Um beijo. Vamos em frente.
Aqui não é por idade, aqui é por qualidade. Olha, fã de futebol, obrigado pelo carinho, por essa receptividade. A gente tava morrendo de saudade dessa energia. Obrigado a você que tava no YouTube, do portal. Inscreva-se, deixe o seu like. Obrigado a você que tá na audiência, na FM 101.3. Todo sábado, da meio-dia a 1 da tarde, tem Futebol S.A. Vamos voltar com essa vibe, com essa alegria. Fala de futebol, negócio, paixão. Um beijo. Alô, Chico Kertz. Alô, Mário. Obrigado por tudo. Tamo chegando. Vamos bagunçar daqui pra frente a perder de vista. Um beijo, minha gente. Bom fim de semana e até a próxima. Tchau.
Uhul. Ó a virada agora. Tchau.
Você ouviu Futebol S.A. na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol S.A.